Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e este é o programa Angola Fala Só. Sexta-feira, 19 de junho de 2015. Estamos no ar durante a próxima hora e convosco hoje estou eu, Ana Guedes, que vos saúda. Das 17h30 às 18h estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. A partir das 18 horas de Angola, podem também estar connosco através da onda média, os 1530. Podem ainda escutar-nos no telemóvel m.voaportugues.com. Ou se quiserem, podem estar connosco através da net, www.voaportugues.com. Nos próximos 60 minutos, o programa será preenchido com um debate que gravei na cidade do Uís, recentemente, sobre o relançamento da produção de café, pelo que não teremos intervenções em direto dos nossos amigos ouvintes por toda a Angola. Os convidados do programa de hoje, gravado no Uís, são Vasco Gonçalves, do Instituto Nacional do Café, e Eduardo Gomes, do Instituto de Desenvolvimento Agrário. Mas antes, os títulos noticiosos desta sexta-feira, 19 de junho. Angola, presidente francês François Hollande visita Angola de 2 a 3 de julho. É mais um sinal de reaproximação dos dois países. A Moçambique aumentam no norte do país ataques contra albinos perpetrados por estrangeiros. Estados Unidos, jovem branco detido pela morte à Igreja Negra da Carolina do Sul, foi acusado de 9 homicídios. Aumentaram em 30% o número de ataques terroristas em todo o mundo, sobretudo na Nigéria, Iraque e Afeganistão. Human Rights Watch apela à União Europeia a ajudar os milhares de imigrantes que procuram asilo na Europa. Vamos então agora ao Angola Fala Só no UIS, relançamento da produção do café.
Angola Fala Só.
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 Boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo a este programa do Angola Fala Só, na província do Uís, em que vamos hoje falar sobre o café. O Uís é conhecido como uma província de produção de café. Há uma tentativa de recuperar a produção do café e levá-la a níveis muito superiores ao que existe hoje. Como convidados, temos o Dr. Vasco Gonçalves, do Instituto Nacional do Café, e o Dr. Eduardo Gomes, que é do Instituto de Desenvolvimento Agrário. Muito obrigada pela vossa participação, pela vossa presença. Eu vou a pedir aos meus convidados que no minuto digam porquê esta necessidade de relançar a produção do café.
Nós, no período colonial, sabe que produzíamos quase 80 mil toneladas de café comercial do tipo de variedade Ambrix. E essa produção movimentava toda uma série de condições que criavam as condições para o pioneirismo da estabilidade no meio rural e o bem-estar da população no meio rural. E respondendo à sua pergunta, bom, a necessidade de se relançar o café, porque, em primeiro lugar, o café representa uma divisa para nós. O café é uma cultura que, ao contrário de outras culturas, como a mandioca, como o feijão, como a banana, é uma cultura que traz para o país divisa. Ou seja, pode contribuir, se explorar de uma forma sustentável, balança de pagamentos do nosso país. Para além disso, a nível local, a nível da província, o café também promove o desenvolvimento rural. Nós sabemos que foi com a cultura do café que foram construídas escolas, muitas estradas, havia muitos hospitais, havia lojas, e essas infraestruturas que foram construídas no período colonial também podem continuar a ser melhoradas ou ainda construir outras novas se a cultura do café for de facto. Nós, só a título de exemplo, organizamos alguns mercados rurais a nível da província do Uís, um dos quais no município, na aldeia do Dambi e Mocaba, no município de Mocaba, em Caondo. Nesses dois mercados rurais nós conseguimos comercializar cerca de 53 toneladas de café. Isso significou para a população local cerca de 3 milhões e qualquer coisa de quantas num só dia. Portanto, imagine quanto dinheiro chegou à população só com esta atividade do café. Em suma, o café pode ajudar a desenvolver o nosso, a nossa província e o nosso país. Muito obrigado.
Doutor Eduardo Gomes, a produção de café não há sem desenvolvimento agrário. Eu gostava de saber o que é que acha desta dependência, uma vez que tem a seu cargo o desenvolvimento agrário.
Muito obrigado. É com redobrado prazer que tomo a liberdade de dizer algumas considerações à volta aqui daquilo que é a produção de café na nossa província do Is. Este café que foi a divisa no passado. Mas, pomposamente falando, eu vou fazer um enquadramento técnico e um outro enquadramento económico. Tecnicamente falando, a produção de café enquadra-se na nossa província, contando fundamentalmente com as condições edafoclimáticas propícias para o desenvolvimento desta cultura. É exatamente nesta província do Is onde esta cultura de café encontra o seu, vamos lá dizer assim, o seu cultivo. A província do Is enquadra-se na região fitogenética, em termos de fitogeografia, onde existem florestas densas, úmidas, e essas condições propiciam exatamente para a produção do café. Falando francamente, dizer que a produção de café, neste preciso momento, está a se enquadrar nas políticas do governo na diversificação da nossa economia. Não vamos contar histórias. O engenheiro Vasco foi perambutório inversar-se sobre aquilo que representou o café ao nível da nossa província. O café construiu infraestruturas ao nível não só do IS, como também ao nível do país, construiu estradas e deu bem-estar às suas populações. É bem verdade que existe uma necessidade preeminente na reabilitação desta cultura. Outro sim, a figura-se efetivamente importante ressaltar aqui, a nossa população, a população do IS, tem vontade veemente de explorar este produto que, de facto, representou a sua província. Muito obrigado.
Eu sei que aqui na audiência temos alguns produtores, comerciantes de café, e eu gostava de perguntar a um de vocês como é que é a situação em termos da comercialização da produção de café.
Santos Gonçalves Capote. Quanto à questão da comercialização do café aqui a nível da província do Is, eu penso que corre de uma boa forma. Posso afirmar que 90% do café produzido pelos camponeses já foi escoado. Portanto, os nesse preciso momento, não há reclamação de qualquer camponês que esteja com café em mão e possa fazer 2 anos, 3 anos, como outrora. Porque nós, os comerciantes, estamos empenhados em satisfazer as necessidades dos camponeses escoando para ver se intensifiquem mais a sua produção.
Durante a era colonial, portanto, a província produzia mais café do que produz hoje. Passou-se a guerra que condicionou também a produção do café. Hoje em dia está-se a tentar recuperar essa produção do café. Todavia, já lá vão umas décadas valentes, a tecnologia são diferentes. Quais são os problemas que vocês, como agricultores do café, se têm para tirar o maior potencial das vossas terras?
Zacarias Antunes Pac. As dificuldades encontradas do nosso lado, agricultores ou produtores de café, são bastantes. Agora, antigamente, sim senhor, havia o próprio comerciante do café e que colaborava com os agricultores. Mas hoje, cada agricultor, quer dizer, faz da sua maneira. Portanto, protestamos tanto, pedimos tanto, porque o custo do café não corresponde com o trabalho que nós fizemos. Para sobrevivermos com café, está muito difícil. Se nesse momento tiver 50 sacos de café, quer dizer, nem a maior, nem 10% do pagamento, porque tem que utilizar mão de obra, e a mão de obra é paga. Calhar vai até 70, 700 kwanza por dia, 50 por dia. Então, com o rendimento que nós tiramos do café, não compete com o que nós gastamos. É aí que nós pedimos, calhar sempre ao governo, se podia nos apoiar, pelo menos em financiamento, o que até agora não se verifica.
Portanto, são financiamentos são necessários para levar a produção do café ao nível que, não sei.
É inegável que existem ainda muitos problemas no café, isso. Isso todo mundo sabe que isso é uma verdade. E eu começo pelo que aí o meu caro amigo produtor falou, a fala de financiamentos. Mas eu acho que... Não, o café não dava nada. Ok. Ou que a produção do café não satisfazia os interesses. Estamos de acordo com isso, estamos de acordo. Estamos de acordo. Nas condições atuais em que se faz a produção e na produtividade que a gente tem, é muito difícil que um produtor consiga sobreviver do café. Mas então nós temos muito trabalho a fazer. Esse é um dos problemas. Primeiro é que temos que trabalhar no sentido de aumentar a produtividade do café. Atualmente, nós temos países aqui africanos que tiram mais de 1.000 quilos por hectare. Ou seja, fazer uma tonelada. E nós não passamos de 100 a 200 toneladas de café. Quer dizer, nessas condições, mesmo que nos dê o financiamento, nem sequer soubemos vamos conseguir pagar o financiamento nessas condições. Primeiro, temos um trabalho não só de financiar o produtor, mas também um trabalho de ciência técnica e de introdução de novas tecnologias de produção, que passam necessariamente por plantas com alto poder produtivo. Temos que ter plantas que produzam, pelo menos em média, no mínimo 10 quilos de café. O que nós conseguimos aferir nos nossos trabalhos de inquérito, vimos que há plantas que só produzem 1 a 2 quilogramas de café e é muito difícil. Então temos que trabalhar não só na procura de financiamentos, mas também temos que trabalhar no sentido de melhorar as tecnologias de produção, melhorar, portanto, a qualidade do café que nós produzimos, porque o nosso café não é muito competitivo, porque a qualidade, embora se venda, mas se compararmos com outros países que produzem café, como o Brasil, Indonésia.
Eu tenho aqui um dos nossos convidados sentados na Assembleia, portanto, na nossa audiência, João, creio eu, Samuel. Samuel?
Chama-me João Samuel. É verdade, eu vou falar do café. O café tem muito problema para poder desenvolver. É só através do apoio. O café capina-se 3 vezes por ano. E esse 3 vezes por ano gasta-se muito dinheiro. A pessoa, para conseguir uns 30, 40 sacos, eu já estou a tirar 80 sacos o ano. Mas eu perco muito dinheiro. Quando chega o tempo de vender, não tem proveito nenhum. O prejuízo é demais. 1 quilo de café custar 50 kwanza. Quanto que perde por ano os 3 vezes que de capina? Não é só 10 pessoas que vai trabalhar. Aí exige muito trabalho. Primeiro, a capina 3 vezes por ano, vem coletar, vem meter no terreiro e vem sacar, quer dizer, o dinheiro que sai quando você vender tem proveito. É só o prejuízo. Eu nunca tive o apoio para o Estado. A financiamento não tenho. O povo está de querer mais trabalhar banana, mandioca e jinguba, que dá muito, porque o quilo de jinguba custa 300, 400 quilos. Kwanzas. O quilo de fuba está 150, 2 quilos e 300, na praça, conforme subiu as coisas. Agora, nós queríamos que tinha que ter um representante de que compra café e dar um bom preço. O café vai se trabalhar bem. Agora, sem mais isso, alguns estão a desistir. Estão a desistir devido do muito trabalho e pouco dinheiro. Era só isso, mas tinha que ter o apoio. O apoio é dinheiro para pagar os trabalhadores.
Ok, creio que volta à questão novamente do crédito. Eu gostava também de acrescentar, para além do crédito, o crédito serve não só para que o nosso agricultor falou, mas também à questão da tecnologia. Tanto como disse, hoje há tecnologias, há plantas que produzem muito mais do que as plantas que têm sido usadas. Não sei se o senhor do Desenvolvimento da Graça, o senhor do Instituto Nacional do Café...
Bom, de forma nenhuma estou a... O apoio que o Estado dá não é só financeiro. Nós temos dado sacos de juta, temos fornecido plantas mudas de café de forma gratuita, não é verdade? Temos estado a promover mercados rurais, onde os nossos tratores, os tratores do Estado, é que assumem o papel de buscar o café na fazenda do produtor para pôr. Quer dizer, o apoio é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É apoio hoje por hoje, por exemplo, nós estamos num processo. Quem está a conduzir esse processo é o INCA. É ponto assente, é ponto certo, o apoio é insuficiente. Mas que o Estado tem estado a dar algum apoio, isso é verdade. E aqui mesmo, nessa sala, nós temos produtores, nós temos comerciantes que já beneficiaram do apoio direito do Estado. Já receberam carros, já receberam tratores, isso aqui, eles podem dizer. Ok, só que esse apoio não é suficiente. Todos estamos de acordo com isso. Bom, mas agora estamos aqui para dizer, para encontrar formas, né? Que forma é que, outras formas mais sustentável para ajudar. Mas uma coisa é certa, temos de facto é que apelar mais apoio financeiro da banca aos produtores. Antigamente, o próprio INCA chegou até a dar apoio financeiro aos produtores, mas essa via, se calhar, não é a mais acertada, porque as pessoas recebiam dinheiro, depois não se via o resultado, o impacto desse dinheiro que era dado aos produtores. Agora o Estado adotou outro mecanismo. As pessoas que querem dinheiro têm que se dirigir à banca e a banca é que vai dar dinheiro para os produtores. Houve vários processos, uns paralisam, outros continuam, mas neste momento está em
curso outro processo de financiamento aos produtores.
Acrescentando naquilo que foi a explanação do engenheiro Vasco, devo ressaltar aqui que, independentemente dos apoios à cadeia de produção de café dá aos camponeses, também existe uma relação intrínseca entre a produção de café e as outras cadeias produtivas. Porque o produtor de café não produz único e simplesmente café. Ele produz mandioca, produz milho, produz feijão. E no âmbito do programa do governo, quer ao nível central, junto do Ministério da Agricultura, e ao nível da província, do executivo da província do IS, algumas situações têm sido acauteladas, no que concerne fundamentalmente na distribuição, ou seja, na afetação de fatores de produção, tais como sementes, fertilizantes, pequenos equipamentos que os produtores têm estado a beneficiar. Isto tudo concorre para a segurança alimentar das nossas populações, garantindo essa tal segurança, e também criam renda e também fixa o homem à terra, só para acrescentar.
Um dos apoios que nós prestamos, por exemplo, aos produtores, o benefício do café. O benefício do café era feito a 25 kwanzas o quilogramas legais, mas nós, o Estado, nesse caso o INCA, está a fazer a 10, 9 kwanzas.
Eu só gostava de voltar ao nosso amigo aqui e perguntar, falou da questão do crédito, não é, que necessita. Você alguma vez teve apoio do Estado?
É os trabalhos que eu faço, não é só café. É, tenho produção de mandioca, 18 hectares de mandioca, que vai ser arrancado dessa vez. Eu tenho apoio do Estado, foi oferecido um trator. O apoio que estamos pedindo é do dinheiro, porque o dinheiro é para pagar trabalhadores. Um trabalhador não vale pagar um trator, não vale pagar o serviço que ele está fazendo. É dinheiro. E esse dinheiro, algumas pessoas estão a fugir o crédito devido à marca do crescimento. O crescimento está mais. O juro é que sim, é o crescimento. O juro que está mais. Um camponês lhe dar ou 300, pelo menos 300 mil para pagar num ano. Ele não ganha no mês. Aquele dinheiro tem que ser importado para uns 4 anos com que o café vai começar a colher. Agora, um ano e começa já lhe a cobrar. Onde que ele ganha esse dinheiro? Tem que estar a ver isso. Se quer ajuda para o apoio, se o café ser avante mais produção, tem que ajudar o camponês, pelo menos uns 4 anos. Depois começa a pagar. Não, num ano, começa a pagar o coitado, mete aquilo e não sai. Só sai aquele banana que vai, o café não produz. Qual o ajuda que estão a fazer? E ele precisa falar no banco, precisa ter essa conta com o camponês. O camponês não vai ser fugir. Quando ver que o responsável chegou, é fugir porque não tem dinheiro para pagar. Não tem que se ver isso.
Eu creio que, para além do representante do Instituto Nacional do Café e do Desenvolvimento Agrário, precisamos de alguém aqui da banca para poder falar sobre a questão de crédito.
Ensaiou algumas ações junto de um banco, não sei se posso revelar aqui o nome do banco, né? Bom, mas de um banco. E esse banco chegou a financiar 6 comerciantes e, posteriormente, financiou 30 produtores. Com os comerciantes, não houve assim problemas. Os comerciantes receberam dinheiro e conseguiram, em tempo útil, devolveram dinheiro. Mas com os produtores, 30 produtores, há problemas que nós reconhecemos. Mas o próprio banco que financiou também está disponível para negociar isso. Está disponível, porque nós achamos que o financiamento dado a um produtor não pode ter a mesma característica do que dado a um comerciante, porque a rotação do capital de um comerciante não é igual, portanto, a de um produtor. Porque nós, quando se dá dinheiro a um coficultor, ele tem, se for para a recuperação da sua fazenda, tem que podar ou tem que plantar, e no mínimo são necessários 3 a 4 anos para recomeçar a produzir. E, portanto, as condições em que foram dadas inicialmente o crédito não foram as mais acertadas, mas o banco também aceitou em renegociar. Tanto é assim que, acho que foi segunda-feira, não, foi quinta-feira, tivemos uma reunião com produtores, onde o banco conversou com os produtores, saber quais eram os problemas, quais eram as dificuldades, e pediram que nós fizéssemos o INCA fizesse uma carta para solicitar o adiamento ou o programa de pagamento da coisa. Isso está a ser feito. Portanto, estamos, de facto, a trabalhar nesse sentido, para ajudar produtores. Muito obrigado.
Agora, deixa-me voltar novamente assim, uma vez que eu tenho vindo de ti. Você está também a renegociar com o banco?
Eu, uma vez, ia lá no banco. Havia me atribuído 16 milhões e 700
1742. O que é que aconteceu? Como temos um nome igual, João Samuel do Mucaba e João Samuel do Bungo, mandaram-me chamar o João Samuel do Bungo. Quando cheguei lá, que não, é do Mucaba. Até como que chamaram a mim? No telefone é que se enganamos. Se enganamos, o número é mesmo. Então, não me deram esse dinheiro. Ficou para o outro. E eu não me deram nada. E eu, para não, até o dinheiro que estava lá no banco, que tinha depositado ainda 45 mil para depósito, eu tinha que tirar fora para não estar me chatear a cabeça.
Obrigada. Vamos então agora pedir ao Afonso Frederico Vasco.
Dizer que o tema é muito pertinente, mas acima de tudo nós temos muita dificuldade na agricultura. Afonso Frederico Vasco. A minha inquietação é o seguinte, pela explanação do Dr. Gonçalves, ou Gonçalves, melhor dizendo, foi dizendo que há uma vontade na população para que a produção do café seja retomada, mesmo que não for a 100% como no tempo colonial, mas pelo menos chegarmos a uma percentagem muito elevada. Agora, a minha inquietação, quais são as medidas que o governo tem tido para com esta população, ou melhor, para estes agricultores que têm feito esse trabalho? Porque pelas reclamações são várias, dizendo que as condições não são muito sofisticadas, e acabou de dizer aqui também o doutor que somente 6 elementos foram recebendo já algum apoio. Será que este 6 é suficiente para o número elevado que o INCA, em particular, a própria direção da agricultura, tem controlado? Muito obrigado.
Obrigado. É assim, eu disse que eram 6 comerciantes. 6 comerciantes e 30 produtores. Qualquer das formas, tanto para os comerciantes como para os produtores, é de facto risório. Mas o programa tem que começar de algum lado. Começamos por estes 6, porque também a banca tinha que medir a pulsação dos comerciantes, para ver se de facto são pessoas que haviam devolvido o dinheiro ou não. Porque o dinheiro, dar dinheiro a alguém é sempre um risco. Então tem que minimizar o risco, não é verdade? Deram os 6 e os 6 portaram-se bem e conseguiram de facto devolver o dinheiro. Há só um, só para abrir um parênteses, se ouviu bem, há um que recebeu 16 milhões de quantas? 16 milhões de quantas? Não são agora. Agora deve ser menos. Agora deve ser o dobro que recebeu. Isso equivalia a menos de $160 mil aqui, há 3 anos atrás. Ele recebeu esse dinheiro para um comerciante. Ok. Esse dinheiro, se for bem emprego na compra do café, para comprar café, eu acho que deu alguma ajuda. Aos produtores, também o banco tem o mesmo princípio. Começou com os 30. A ideia é alargar o leque de produtores que recebam financiamento. Mas primeiro tinha que fazer um estudo prévio para ver até que ponto é que os nossos produtores reagem quando recebem financiamento. E há esses problemas que estão a ser resolvidos pontualmente. Se calhar, depois desse processo todo, depois de concluído, não, foram financiados, houve esses problemas, e vamos corrigir assim. Portanto, não podemos logo, de forma cega, financiar milhares de produtores quando o dinheiro é do banco, é um banco comercial, não é um banco privado. Não é, o dinheiro tem que sair do Estado, saiu de um banco privado comercial. E eles têm os seus critérios de trabalho, que nós não podemos obrigá-los a financiar milhares de pessoas. Eles começaram com 70 pessoas. Agora, medidas. Bom, eu acabei de citar algumas medidas, mas as medidas para a recuperação do café passam, como disse, pela vontade política. Isso está garantido. O Estado está consciente de que deve, de facto, relançar a produção agrícola, em especial do café. Se já temos a garantia do Estado, já tem, da vontade política do Estado, então é meio caminho andado. Há outros projetos. Nós temos, por exemplo, dentro nós identificamos que um dos principais problemas da cafeicultura angolana é o envelhecimento dos nossos cafezais. Lembrem-se que os nossos cafezais estão desde o período colonial, muitos até há mais tempo. Eu visitei uma fazenda no Quitês, o café que lá existe é de 1926. Isso pode ser confirmado por um dos produtores que aqui está. Ora bem, por mais que ensaiemos medidas tecnológicas avançadas, não é possível extrair de uma plantação de 1926 a produtividade que nós queremos. Não é possível. Então, por outro lado também, conseguimos ver, ou conseguimos confirmar, através de estudo feito pelo INCA, que, com exceção de Mucaba, os restantes municípios têm uma produção muito baixa. A produção por planta, como eu disse, variava entre 1,5 a 2 kg de café comercial. Isto equivale a cerca de 0,2 café comercial, 200 gramas de café comercial. Ora bem, com essa produção muito baixa, não temos hipótese nenhuma de conseguir concorrer com países como o Brasil, como ainda não temos hipótese. Então, um dos projetos do governo é a produção de mudas. Produção de mudas a partir de sementes previamente selecionadas. Então, foi posto em marcha há 2 anos um programa de produção de mudas. E nós temos aqui produtores que sabem que, através de escolas de campo são, portanto, são uma espécie de encontros com produtores, com 30 produtores semanal, onde nós expressamos, apresentamos os nossos problemas do café. Nessas escolas de campo, também produzimos, também temos um viver adicional, um viveiro para produzir mudas. É nesses viveiros que nós produzimos mudas. Temos viveiros das brigadas, viveiros do comunitários, e também temos a produção de mudas através aqui da estação espiritual do ISP. Quer dizer, existe o programa de produção de mudas. É claro, ainda é insuficiente, porque um hectare de café leva quase 1.300 plantas, 1.100 plantas. Portanto, nós precisamos de muitas mudas. Para a área que nós temos para café, precisamos de muito mais, precisamos de milhões de plantas. Por outro lado, um outro projeto que nós também tem estado a levar a cabo, nós identificamos que, a nível do ISP, temos poucos descascas. Os descascas são as fábricas para descascar o café. Tiram o café, uma buba, descascam para café comercial, ou seja, o benefício do café. Imagine só que, a nível do IJ, a nível do município, só há um descasque. No período colonial, desculpem que eu volto, só para comparar, praticamente cada grande fazenda tinha um descasque. Agora, o indivíduo que compra café nos Buengas tem que vir descascar o café, por exemplo, no Negás ou aqui no IJ. Isso é um desperdício, porque parte do que ele traz é palha. O ideal é descascá-lo localmente ou num raio de 30 quilômetros, no máximo. O governo também foi instalando descasque para minimizar esse problema. E se for, por exemplo, agora a estação, vai encontrar os 11 descasques que foram comprados. É pouco, mas começamos a alguma coisa. Outro projeto do governo, programa do governo, são os programas de mercados rurais. Se recordem, aqui no IJ foram realizados vários mercados rurais. Nós sabíamos que havia dificuldades muito fortes dos nossos produtores pôr o seu café no mercado. Uma coisa é vender mandioca com um balaio de mandioca e ir ao mercado. Outra coisa é levar sacos de café para o mercado. Então nós, digamos, o Estado, promoveu mercados rurais para que o produtor pudesse vender o seu café. O Estado, nesse caso o Inca, recolhia o café dos produtores, punha num lugar e convidava os comerciantes para comprar o café. Por outro lado também, esse ainda não está em execução, mas está para breve, que é a instalação de mais unidades de torre e moagem. Porque pensamos que a salvação do nosso café passa também pelo aumento do consumo do café a nível nacional e também pelo consumo como tal. Estamos aqui na sala, numa província de Bago Vermelho, mas ainda não tomamos uma xícara de café. Que mal. Que mal. Então, acho que são vários programas. Eu depois, se o jovem Vasco quiser, pode ter comigo pessoalmente, eu vou lhe mostrar alguns documentos que provem que estou a dizer também. Muito obrigado.
Amigos, continuem connosco. O Angola Fala Só, relançamento da produção do café na província do IJ, programa que ali gravámos com os convidados Vasco Gonçalves, do Instituto Nacional do Café, e Eduardo Gomes, Instituto do Desenvolvimento Agrário. Continuem connosco, temos mais meia hora de Angola Fala Só.
Maldelece, tem um chima na saudade daquela dama que do nada foi embora, deixando marcas e cara de solidão. Deixou cauele e frida no coração. Zeca, coragem papá, agora tua vida é só chorar, mas é. Chora, 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 chora noite e dia, procurando primazita que do nada foi embora. Chora, 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 chora noite e dia, procurando primazita que do nada foi embora. Ai, ai, é dor, é dor, é dor e sofrimento, papai. Ai, ai. Papá. E a cara dela tipo nada, e a cara dela cara dela tipo nada. Casou com outro e desfila lá na banda. Ainda por cima, casou com o primo Zezito. Zezito, Zezito, você era embora meu amigo, mas é Zezito, Zezito, você estragou a minha vida. Saudade, saudade da Manazita. Saudade, Manazita foi embora. Saudade, saudade da Manazita. Ai, saudade, ai, muita saudade.
E esta é a Voz da América, Angola Fala Só, 19 de junho de 2015. Tema do Angola Fala Só de hoje, relançamento da produção do café na província do Uís. Convidados, Vasco Gonçalves, do Instituto Nacional do Café, e Eduardo Gomes, Instituto de Desenvolvimento Agrário. Um programa que gravámos recentemente, quando a nossa visita ao Uís. Mas para já recordamos manchetes do dia. Angola, presidente francês François Hollande visita Angola a 2 e 3 de julho. Este é mais um sinal de reaproximação entre os dois países. Em Moçambique aumentam no norte do país ataques contra albinos que são perpetrados por estrangeiros. Aqui nos Estados Unidos, o jovem branco detido pela morte em igreja negra na Carolina do Sul foi acusado de 9 homicídios voluntários. Aumentaram em 35% o número de ataques terroristas em todo o mundo, sobretudo na Nigéria, no Iraque e Afeganistão. E Human Rights Watch apela à União Europeia a que ajude os milhares de imigrantes que procuram asilo na Europa. Voltamos então ao UIS, ao nosso Angola Fala Só.
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 De novo, bem-vindos ao Angola Fala Só. Nós estamos hoje no UIS e temos como convidados
o Dr. Eduardo Gomes, do Instituto de Desenvolvimento Agrário, e o Dr. Vasco Gonçalves, do Instituto Nacional do Café, a sua participação neste Angola Fala Só. Eu gostava de fazer uma pergunta na abertura desta segunda meia hora. O nosso amigo agricultor falou das suas dificuldades em obter crédito. O Dr. Vasco fala da necessidade de atualizar as plantas que se usam, atualizar as tecnologias. Pelo que o nosso amigo ali estava a dizer, ele tem dificuldade de acesso ao crédito. Como é que se resolve isso? Como é que, por exemplo, ele poderá adquirir crédito para poder melhorar a sua própria produção de café?
Obrigado. Eu acho que, não. A questão do crédito bancário não pode ser só vista do produtor postado a dinheiro. Tem que ser visto do produtor, individualmente, ir ao banco, discutir, negociar com o banco, receber financiamento. Agora, o Estado é que vai intervir junto dos bancos para fazer esse processo. Bom, há, de facto, a iniciativa desse género, mas ainda são tímidas, porque sempre tudo que se move a dinheiro é sempre um bocadinho mais complicado. E, por azar dos azares, estamos num período de crise financeira, essa situação é um bocadinho mais complicada. Mas, de qualquer das formas, está aberto uma linha de crédito só para a produção do café. Eu acho que o senhor Gunza, que está aqui, sabe disso, o produtor sabe disso, e o senhor Gunza, o senhor Olímpio, também sabe disso, porque são produtores. Essa linha de coisas. Ok. Como o Estado quer alavancar a produção do café, mas começando por alguns. Ver quem são os produtores de grande dimensão, produtores empresariais, que têm capacidade para absorver o dinheiro e pôr em marcha o processo. Porque dar dinheiro, a gente pode dar, não é? Posso dar. Mas o Estado tem que dar dinheiro esperando o retorno. Retorno não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Então, está previsto o financiamento de, vamos lá ver, não diríamos empresas, alguns empresários como modelos de gestão para a coisa. Mas também o banco está aberto, né? Quem puder negociar, ele pode negociar. O Estado também tem uma linha que parece para esse efeito.
Fala-se muito da necessidade de atualizar as plantas que se usam. Como é que os agricultores, os produtores de café, podem saber quais são as melhores plantas? Há programas nesse sentido, melhor uso da terra?
porque quando eles não podem plantar café, porque não lhes dá o suficiente, acabam de plantar outras coisas.
O engenheiro Vasco foi suficientemente capaz de esmiuçar algumas técnicas que eles têm, algumas metodologias que estão a ser implicadas ao nível do Instituto de Café. Eles têm os viveiros municipais, os viveiros provinciais. Nos nossos municípios, como Mucaba, que eu tive a possibilidade de visitar, e foi exatamente na fazenda do mais velho João, se ele está aqui, ele tem um viveiro enorme para distribuir para os camponeses circunvizinhos da área da produção dele. Portanto, esta é uma parte, é uma fase que faz parte da assistência técnica em relação ao café. Independentemente disso, o Instituto de Café, como uma instituição de pesquisa, também está a levar a cabo um trabalho muito excelente sobre a produção de mudas por via vegetativa, que é uma inovação que os nossos produtores possivelmente ainda não saibam. Mas isso é já na parte de pesquisa. Isto para quê? Para acelerar a produção da própria cultura do café. Portanto, essas são as tecnologias que o INCA está levar a cabo. Mas continuo ainda afirmando que os nossos produtores, independentemente da produção de café, eles ainda têm as outras ou as mais diversas culturas primárias, que desde ontem ou dos tempos antânios coabitaram com o café. O café nunca foi produzido só produzindo café. Quem produziu café, produziu jinguba, produziu milho, produziu mandioca e produziu banana. Isto é mais um reforço para o nosso cafeicultor ter vontade de trabalhar o café, ainda com poucos recursos. Mas lembremos-nos de que é importante que nós tenhamos sempre em atenção esta tal vontade do nosso produtor. É bem verdade que eu tenho estado a circular pelos municípios e eu vejo a vontade deles em satisfazer as orientações do nosso governo em reabilitar o café. É verdade que temos que dizer mesmo, é importante que hajam incentivos. Nem todo produtor ou cafeicultor pode ir à banca. Há aquele que precisa de recursos mínimos para ele começar. E são esses incentivos que o governo muitas vezes tem estado a preparar. Acreditamos, são insuficientes. Mas como dizia o engenheiro Vasco, é preciso começar. É verdade que existem ações pilotas para começar o relançamento da produção de café. Mas é bem verdade que precisamos de alguma ajuda, alguns benefícios a curto, médio e longo prazo para que o nosso produtor possa efetivamente produzir o café e que dê os seus resultados aqui na nossa província. Muito obrigado.
Antes de passar ao Sr. Afonso Negonza, eu só gostava de perguntar, essas tecnologias que estão a falar que existem da aceleração da produção de café, são do conhecimento dos cafeicultores, dos produtores? Como é que eles, por exemplo, se não souberem, podem saber, ter o conhecimento?
Bom, muito obrigado. O Dr. Gomes falou agora da reprodução vegetativa. Bom, esse é um processo que já se faz de outros países, normalmente. Mas nós começamos agora. E não... Embora alguns tenham conhecimento, mas só terão conhecimento, terão acesso dessa tecnologia quando tivermos milhares de plantas. Neste momento ainda estamos nas ordens de 1000 plantas, não é suficiente. Temos que produzir milhões de plantas para a forma certa. Só assim é que o impacto desse trabalho será visível. Tão logo tenhamos material vegetal suficiente para a extensão ou para expandir aos produtores, far-se-á chegar aos produtores. Antes de, também queria, se me permite, falar de três coisas. Primeiro, o INCA não vela só pelo café. Vela também pela cultura da palmeira de dendém e de cacau. Porque o objetivo do INCA não é, digamos, induzir aos produtores só a produção de café. Não. O objetivo do INCA é, portanto, a produção do café, a produção da palmeira de dendém e do cacau. Neste momento, nós temos disponível mais de 50 mil mudas de palmeira de dendém, porque nós sabemos que o café aqui é feito à sombra, é feito à concentração. Então, há essa possibilidade dos nossos produtores, para além de produzir café, também produzir óleo de palma. Por outro lado, queria chamar a atenção aos nossos produtores, que nós temos aqui municípios que o relevo dessas zonas é acidentado. E a cultura, as culturas que mais se adaptam a esse relevo é o café, primeiro, e o cacau. Quer dizer, não é possível produzir de forma sustentável numa zona de Mucaba, onde há montanhas, produzir feijão e milho e jinguba. Provavelmente, no primeiro ano, há de dar muito bem. Mas já no terceiro ano, já não vai dar nada. Depois começam os problemas. Portanto, em certas zonas da província do Ijo, a cultura do café, problema de dendenho e cacau, ou vamos só o café e problema de dendenho, é uma questão que tem que ser mesmo, tem que ser preservada. De contrário, teremos problemas muito sérios com a erosão dos solos. Muito obrigado.
Vou dar a palavra ao Sr. Afonso Negonza.
Bem, muito obrigado, senhora jornalista do programa Angola Fala Só. Eu quero simplesmente complementar, porque a explicação técnica já foi dada pelos dois convidados, daquilo que nós precisamos como produtores na produção de café. Na verdade, bem, vou repetir um pouco, que o café é divisa do país. É o café que construiu essa cidade do Ijo onde nos encontramos. Portanto, numa fase em que o café tinha um nível de organização mais alto. Mas vamos reconhecer que o período guerra quase desfez, não é quase, desfez a organização que existia sobre a produção de café. Na fase atual, há o empenho dos agricultores, o empenho do Estado, e nós temos estado a fazer uma coisa, como produtores de café, é apresentar sugestões ao governo de como nós podemos relançar a produção de café. O governo, nesta fase, dividiu, segundo aquilo que me percebi, fileiras de produção. E uma das fileiras onde o governo quer se empenhar é a do café e a sua recuperação na província do Ijo. Nós temos estado a trabalhar nisso, recuperar o que resta, substituir o velho, criarmos esses viveiros para substituir o antigo cafezal. Essa tarefa tem sido de nós, os produtores, e do governo, e porque recebemos também apoios de técnicas agrícolas do governo. Na verdade, o crédito é um dos instrumentos, está-se a falar muito do crédito, naturalmente, é um dos instrumentos principais, porque não há nem sequer uma fileira produtiva que não merece ou requer algum apoio financeiro. Para que esse apoio financeiro? Para criar estabilidade financeira do próprio produtor, criar com destino para compra de materiais e equipamentos, não é? Isto para poder permitir a aceleração da produção. Mas, se voltarmos do período colonial, o café tinha duas divisões. Havia o café dos grandes fazendeiros e havia o café produzido pela população. E este é o café produzido pela população, tanto no outrora como agora, requer organização. Portanto, eu não estou a defender, talvez não sou funcionário do governo, eu sou produtor. Mas, na minha visão, que os produtores rurais, portanto as populações rurais, para poderem chegar a uma instituição financeira, requer organização. E nós estamos a trabalhar nesse sentido, de nos organizar.
Portanto, a sugestão é que os caficultores, os produtores de café, criem uma associação e possam falar a uma só voz, junto das organizações de crédito. Eu gostava de chamar a próxima pessoa, mas eu estou com dificuldade a ler o nome. Pelo menos vou pronunciar, talvez, de uma forma não muito correta. Ningidi Makiese Dias.
Muito obrigado. Da princípio, queria corrigir a senhora jornalista. Não é Ningidi, é Ndongidi. Ok, entendo isso. Tenho aqui algumas questões a colocar na mesa do presídio, com relação mesmo ao nosso tema da produção do café. Sabemos nós que o café já foi uma das potências máximas a nível do país, que, por causa da guerra, foi tudo água abaixo. A primeira questão é a seguinte: o que é necessário para a recuperação da produção do café na nossa província? A segunda questão: qual é a avaliação que se faz nesse momento com relação à produção do café na província do Ijo? E a terceira pergunta: será que a produção e o consumo do café faz o hábito da população? Será que a produção e o consumo do café faz o hábito da população ijense? Muito obrigado.
Amigo Lungidi, não é? Qual é a primeira pergunta? O que é que é necessário para a recuperação do café? Uma só palavra: trabalhar seriamente. Isso. Temos que trabalhar todos nós. Comerciantes, produtores, técnicos, todos temos que trabalhar.
Estudantes.
Ele falou de uma situação, de uma particular um bocadinho, que eu vou abrir um parênteses para a coisa. Se você for aí ao Quimpa Vita, a opção agronomia é a última que os alunos escolhem, não é? E quem vai fazer o café? Nós estamos todos na idade, acima de 50 anos, mas os jovens, os jovens estão pouco inclinados para fazer a agricultura. Não é só no café, de uma forma geral, não é? Para o trabalho de todos nós. Essa é a resposta à primeira pergunta. A segunda, a avaliação do café. Olha, a avaliação, eu quando faço, quando vejo, faço uma avaliação que se dá sobre a produção do café, que eu faço muitas vezes, se de facto se nós estamos a corresponder às expectativas da produção ou não, veja uma coisa. Eu parto desde 2002. Em 2002, a produção estava a 264 toneladas de café comercial. De lá para cá, a produção já está a 3 mil toneladas de café. É pouco, mas subiu. É tendência de subida. Ok. Se há boas perspectivas, se se financiar corretamente a produção, se nós aplicarmos as novas tecnologias de produção de café que outros países produtores aplicam, se gradualmente começamos a substituir as plantações velhas, se os nossos jovens que estavam na universidade passarem a dedicar-se um bocadinho mais à agricultura, não só pensar na economia, no direito, na contabilidade, pedagogia, história, não é isso? É? Se todos nós trabalharmos, eu acho que daqui a 10 anos a avaliação vai ser positiva. Agora não é negativa, agora também é positiva, comparando com 2002. Se todos esses preceitos que eu acabei de afirmar forem cumpridos, o café vai dar um salto. E depois, vocês não vejam o café na perspectiva isolada, tem que ver uma perspectiva global da produção agrária no setor. Eu há um bocado estava a conversar com os meus colegas e fiz uma comparação muito simples. Quanto custa uma caixa de frango que sai do Brasil para Angola? Ou de França para Angola? 3 mil kwanzas, não é assim? Quanto é que custa um galo nosso produzido aqui em Mucaba? Quanto é que custa? Responde, senhor Ndungi, faz favor. Quer dizer, então não é só o problema do café. É da pecuária, é o problema dos cereais. Quer dizer, todos nós temos que trabalhar no sentido de promovermos a nossa agricultura. O café está sendo mais falado porque foi, no tempo colonial, digamos, vamos lá ver, base de sustentação. Porque senão também, o problema que se vive no café vê-se em outros lugares, em outras produções também. Agora, a terceira pergunta. O hábito de consumo. Eu há bocado falei depois, falei do consumo. Se uma parte da nossa produção fosse aqui consumida, não teríamos problemas muito com os preços, porque grande parte dos problemas de café derivam do facto do café ser um produto cotado no mercado internacional. Quando lá em cima aspira um bocadinho, ou baixa o preço, nós também nos ressentimos. Se nós tivéssemos uma estrutura de consumo aqui que permitisse que parte do café fosse consumido aqui, quando houvesse, por exemplo, oscilações de produção, se calhar nós não sofreremos tanto assim. O Brasil, que é um dos principais produtores do café, consome quase a metade do café. Até nas escolas dão café com leite. E nós aqui não fazemos isso. Então, cada um de nós também tem que começar a tomar café. E eu acho que não faz mal a ninguém. Há um ou outro que se sinta mal, mas acho que não faz mal, porque senão os europeus não tomavam tanto café assim. Se sentam mal assim. Obrigado.
Ok, eu queria chamar agora Pedro Nzuzi.
Muito obrigado. Pois então, eu estou aqui para falar sobre a produtividade do café. Sendo um agrônomo, ando muito preocupado com esta cultura que quase está a perder a sua produção na província, já que era a divisa desta mesma província. Então, recebendo o convite deste grande programa de Angola Fala Só, é assim que estou aqui. Primeira coisa, queria fazer algumas perguntas à mesa. Os cafeicultores da nossa província são orientados tecnicamente? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta vem: há mecanismos de se fazer a produção do café nas antigas produções do tempo colonial, isto é, nas antigas fazendas onde se produzia tanto café naquele tempo? Sugestões: o café, sendo uma cultura industrial, temos que pensar primeiro a sua forma de industrialização, depois que vamos falar da produção, porque é o mercado que dá coragem ao produtor. Se há mercado ao lado, o produtor ganha mais coragem. Nesse momento, conforme já disse o meu colega aí, senhor engenheiro, que só temos um descasque e a produção, o café necessitava de tantas descascas e tanta indústria para ser industrializado ou pelo menos descascado no local da produção. Outra sugestão: a atenção da produção do café está a nível da província ou só no município do Uíge e do Mucaba? É tudo. Muito obrigado.
Ok, obrigado, senhor Pedro Juzi, que meu colega agrônomo também, e fez aqui duas perguntas e duas sugestões. Eu vou começar por coisa. por comentar as sugestões, já que não são problemas, são sugestões. Ok, o INCA, aqui a nível do UIS, tem dois órgãos. Tem o Departamento Provincial do INCA e tem a Estação de Experimentação do UIS, que vela só pela investigação e experimentação do café. O Departamento Provincial tem várias brigadas. Tem brigada no Nadamba, Sanzapombo, Mucaba, Songo, Negais, Quitês, Uís. Cada uma dessas brigadas tem técnicos. Devemos dizer que o número de técnicos por brigada não é suficiente. Pelo número de produtores que nós temos, temos cerca de 8.574 produtores de café, dos quais cerca de 2.502 no UIS, 1.435 no Mucaba, 2.000 e qualquer coisa no Negás, e por aí. Quer dizer, não é suficiente para coisa. Mas a verdade é que existe estrutura, não só a nível do UIS, mas é para toda a província. E mesmo as brigadas sediadas nesses municípios também têm a tarefa de, digamos, trabalhar com outros municípios. Por exemplo, a brigada do Quitês não só trabalha no Quitês, mas também trabalha no Ambuila. A brigada do Mucaba, embora esteja sediada no Mucaba, também trabalha no Bungo. A do Songo e Bembe. Descascos. Eu há pouco referi que o governo adquiriu vários descascos para aumentar a capacidade de benefício do café no coiso. Os caras já estão aqui mesmo no UIS e eu vou pedir ao engenheiro depois para ir ver lá na estação. Quantas as perguntas? Eu acho que a primeira pergunta é se os cafetores são orientados tecnicamente. Sim, são orientados tecnicamente. E já disse que também nós temos muitos poucos técnicos para coiso. Ou seja, temos poucos técnicos para o número de produtores. Então, há esse déficit. Há esse déficit que, pronto, estamos à espera que tenhamos mais quadros. Infelizmente, muitos dos nossos quadros que são admitidos no INCA ou na agricultura, depois acabam por ir para a educação, para a saúde, porque são os setores que melhor pagam, e, portanto, nós não somos culpados disso. Né? Portanto, temos problemas de quadros, mas são assistidos tecnicamente. Okay? Mecanismos para reativar as velhas fazendas. Nós temos aqui um problema muito, muito sério. Uma boa parte das fazendas que existiam no período colonial foram adjudicadas a entidades privadas, a angolanos, sob ajuste de direito, que o Estado privatizou diretamente aos cidadãos angolanos. Infelizmente, por causa da guerra, e não só, muitas dessas fazendas estão paralisadas, não mesmo 99%. O que é que se passa hoje? Algumas estão mesmo abandonadas. Outros donos não têm capacidade financeira, é por isso que estão a pedir o financiamento da banca. Mas também há outro problema. Quando nós mobilizamos certos empresários para vir investir no café, há seres populares que dizem que não, que essa fazenda do meu avô, a terra do meu avô, não pode mexer. Esse problema existe. Existe. No Quitês, que é uma área que foi de grandes fazendas, às vezes, quando nós indicamos um produtor, um empresário que era investir na agricultura, que era no café, encontramos esses obstáculos. Bom, esse trabalho não compete só em esse trabalho é todos nós temos que fazer. É por isso que eu disse que o trabalho do café é inclusivo. Todos nós temos que dar um braço. Desde soba, de estudantes, empresários, políticos, técnicos, produtores, todos temos que trabalhar por essa causa.
Nós estamos quase a chegar ao final, mas eu gostava de perguntar, porque já foi duas vezes, já foi falado aqui, e foi uma das minhas observações como não-angolana. Os angolanos não bebem muito café. De facto, acham que se os angolanos bebessem mais café, se houvesse o maior consumo interno de café, isso ajuda à produção de café, isso ajuda ao relançamento do café? Porque você disse que bebe café, eu bebo café, mas raramente eu vejo alguém beber café, não sei. O que é que poderia ajudar, para além do crédito, para além das tecnologias, das novas tecnologias, na produção, aumentar a produção de café?
Bom, partimos do princípio que estão a ser reparadas as estradas, as vias primárias que estão a ser reparadas. Partimos do princípio que os bancos vão financiar os produtores. Partimos do princípio que temos quadros suficientes para apoiar assim tecnicamente os produtores. E que temos novas tecnologias disponíveis aos produtores. Também eu acho que o consumo do café, acho não, o consumo do café tem um impacto direito na procura do café. Por que é assim? Porque o café produzido em Angola é, na sua maioria, exportado. E esse facto faz com que, quando há oscilações do preço do mercado internacionalmente, se reflete diretamente. E como a maior parte do café é exportado, quando há oscilações, nós sentimos fortemente. Então, uma das medidas, aliás, essa ideia não é minha, essa ideia até é da OIA, que diz que os países africanos têm que consumir mais café. Se os angolanos, pelo menos metade dos angolanos consumissem uma chama de café por dia, é só basta ver que o preço do café, uma chama de café custa 200 kwanzas, 500 kwanzas, é só descerem aqui, vão ver que custa 200 kwanzas. Quem tomou café? Foi a senhora que tomou café hoje, não é? Pronto, são 200 kwanzas. Comparem só uma xícara de café, uma chama de café, custa 200 kwanzas, comparado com um quilo de café comercial que está entre 100 e 135 kwanzas. Vejam só a disparidade de preço. Eu, da minha opinião, acho que o consumo de café traria benefícios muito grandes para a estabilidade do preço do café a nível nacional. E também, aumentar mais unidades de torre e moagem, quer dizer, parte do café ser aqui mesmo industrializado. Nós temos aqui, temos países vizinhos, temos o Zaire, temos a Zâmbia, temos a Namíbia, África do Sul. Se nós conseguíssemos industrializar o nosso café, pô-lo no mercado desses países a preço competitivo, também era uma saída para o nosso café. Muito obrigado.
Comercialização externa do café, em termos da promoção do café angolano, como por exemplo a Etiópia faz com o seu café, que está nos Estados Unidos e vende imenso.
Também vai com isso, também vai aos Estados Unidos, vai à Espanha, Portugal, Itália. Mas estou a dizer que é alargar o leque de importadores. Mas para esses países vai o café verde, o café comercial. Eu estou a falar em café já torrado e moído para os 70 milhões que estão aí dos nossos vizinhos do Congo Democrático, para os nossos vizinhos da Zâmbia, para o nosso vizinho da Namíbia. É nesse sentido que estou a falar. Ser aqui transformado e ser exportado já devidamente tratado.
Em gesto de resumo, a pergunta que se faz, devo dizer aqui que a cadeia produtiva do café é como qualquer outra cadeia de produção, como qualquer outra fileira. Ela começa pela produção, com os seus itens fundamentais, comercialização, criação de infraestruturas, problemas de acessos, problemas de créditos, apoios, o hábito alimentar do nosso café e, nesse caso, né, até o consumidor final. Portanto, é uma cadeia produtiva que começa do A até Z, como qualquer outra. Se nós conseguirmos ver esses itens todos, nós estaremos em condições de produzir, felizmente, o nosso café a nível da província do Ijo. Quero dizer que esses itens todos têm que estar presentes. Temos que ter infraestruturas, temos, as vias de acesso têm que estar impecáveis, ou não, ainda que não sejam impecáveis, mas razoáveis. O comércio também tem que estar presente, os nossos comerciantes têm que comprar, os nossos produtores também têm que produzir o café. Em resumo, é isso aí. É uma cadeia produtiva, do A até Z.
E, amigos ouvintes, vamos despedir-nos do Angola Fala Só. 19 de junho de 2015, estivemos no Ijo, falámos sobre o relançamento da produção do café. Convidados foram Vasco Gonçalves, do Instituto Nacional do Café, e Eduardo Gomes, do Instituto de Desenvolvimento Agrário. Agradecemos também à população do Ijo que participou na produção deste programa. Convosco esteve Ana Guedes. Um abraço. Fiquem agora com o Eduardo Ferro, que nos traz as notícias da África lusófona e do mundo. Uma boa sexta-feira para todos.
Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração, um angolé não se deixa. Não vacila a hora essa, dá-me a tua mão para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, thank you.
artista sofrido que pintou 30 anos de guerra. Finalmente hoje tem a honra de pintar anos brancos de paz. Vou falar deste craque Mantorras, dos golaços do nosso aquar. Mano, brincadeira tem hora, paz e alegria a que mora. Vou falar pra você que migrou, na esperança de vida melhor. Olha que o nosso povo te espera, nosso povo te espera. Vou falar do meu povo de novo, sem esquecer nosso craque Saiovo. Vou falar dos palancas negras, os do nono do meu coração. Vou falar do pulá que ficou no gingar desta negra angolana. Pra Europa nunca mais vazou, com a garina do Marçal ficou. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração, mongoleiro não se deixa.